Ora, boas. Vou interromper as vossas tertúlias um bocadinho para retomarmos a nossa sessão para um pequeno debate. Vou perguntar. Iria perguntar pela folha dos temas, se algum dos presentes tem a folha dos temas consigo. Temas livres para amanhã, é essa? Não.
É uma folha que eu dei ontem, que era para escolherem um tema para ser debatido amanhã.
Eu queria, Rui, se você permitia, encaminhar uma proposta para o grupo sobre amanhã, ver se o grupo aceita. Teve alguns que eu já falei antes, eu fiz o meu lobby antes, né, para apresentar a proposta e é aprovada. A gente aprende alguma coisa com os senadores, depois de quase 20 anos. Se fosse possível e os colegas concordarem, eu gostaria que cada um, rapidamente, amanhã à tarde, apresentasse um pouco do que é o seu parlamento, o número de membros, se é uni ou bicameral, como é que algumas questões relativas à parte legislativa e administrativa, e talvez até sobre o país e a questão do parlamento, a democracia, as relações com os demais poderes, para que a gente possa entender um pouco mais. Por exemplo, eu já descobri aqui que o único presidencialista é o Brasil, né? Os outros todos, não? Quem mais é? Também, moça minha. Então, assim, é uma realidade diferente um parlamento presidencialista de um parlamento parlamentarista, né? Então, isso é outra coisa que eu aprendi aqui, é que, pelo menos aqui em Portugal, e amanhã gostaria de saber dos outros parlamentos, os funcionários do parlamento, aqueles que fizeram seleção pública, etc., aqui não se envolvem na parte legislativa, né? Por exemplo, no Brasil se envolvem. E por isso que, a princípio, lá nos causa estranheza quando vocês falam secretário-geral, porque para nós este é o diretor-geral, né? Para nós o secretário-geral é aquele que cuida da parte legislativa e é um funcionário do parlamento. Então, todas essas questões, se cada um. Aprendi aqui também que, por exemplo, no Conselho de Administração dos Parlamentos, que nós não temos, tem um representante dos funcionários. No Brasil, isso seria uma inovação, né? Então, é uma proposta que eu e Mauro conversaremos e levaremos como uma proposta de aprimoramento. Outra foi o que o colega falou ontem da questão do computador em stand-by. Eu já anotei, até já mandei para o Brasil. Né? Então, talvez aprendendo um pouco com a realidade da estrutura, mas muito rápido, 10, 15 minutos, não mais do que isso, se os colegas concordarem.
Ok, eu vou também transmitir ao painel da mesa para amanhã, ao moderador, e penso que sim, que será aceito. Claro que se os restantes participantes também
Nós
o.
já concordamos.
Ah, já concordaram, tá?
Boa tarde a todos. Eu peço desculpa de estar a intervir nesta altura, mas vim exatamente com uma proposta também no sentido de Portugal apresentar um tema também neste domínio, para este momento do tema livre. Eu se calhar pediria para também me situar e explicar quais são os outros temas que apareceram, mas o tema que nós traríamos também era, sem prejuízo, digamos, desta visão sobre, digamos, a concretização prática de muitas questões da área patrimonial, também uma parte que é relevante, que é a área da segurança das instalações, e, portanto, nós faríamos também, poderíamos ter aqui connosco o responsável pela área da segurança, que de alguma forma também faria um pouco a demonstração, no fundo, a apresentação do que fazemos aqui, e também de alguma forma pode ser também um ponto interessante de conhecimento e de trabalho para todos os que aqui estão. Era essa a nossa proposta, e eu vinha, peço desculpa que me atrasei um pouco, mas vinha também para falar consigo, e enfim, faria essa apresentação, faço aí eu agora. Obrigado.
Sim, já antes do início da nossa sessão, já tínhamos, a doutora Susana Martins já nos tinha transmitido que era essa a ideia, oficial de segurança, falar sobre a segurança das instalações no nosso Parlamento. Dando seguimento ao nosso debate, gostaria de lançar então um desafio inicial, talvez algumas questões que eu possa deixar para falarmos sobre isto, já que estamos a falar sobre sistemas de controle interno e o papel do controle interno na atividade normal do nosso Parlamento. O controle interno como um sistema de transversal a todos os serviços, não só à área financeira ou à área patrimonial. Nesta sessão nós abordámos os inventários em especial, mas não quer dizer que não possamos falar também do controle interno como um modelo transversal a todos os serviços. A realidade é que nos dias que correm, Os sistemas de controle interno, quer seja ele controle interno, quer seja o papel do auditor externo, têm tido um papel bastante preponderante em todas as organizações, não só nas organizações, principalmente nas organizações privadas, mas também nas organizações públicas. Nas organizações privadas, principalmente no nosso caso português, as organizações que têm tido uma preocupação mais real nos sistemas de controle interno são, e as mais interessadas são as, ou têm sido as organizações que estão cotadas em bolsa. Estão cotadas em bolsa, operam em diversas bolsas em todo o mundo. Então, nesse sentido, potenciais e o controle interno diz respeito não só aos acionistas das empresas, mas também diz respeito aos interessados, aos stakeholders. E esses stakeholders, quer sejam eles fornecedores, quer sejam eles outros interessados nos lucros e que as organizações se mantenham, no caso do Parlamento português, que é nos casos dos parlamentos de cada um dos países aqui representados, esses stakeholders, no fundo, serão os contribuintes, não é? São os cidadãos. Os cidadãos são os primeiros interessados em que a organização pública tenha um controlo ou tenha pelo menos intenções de controlo e sistemas de controlo que possam prevenir erros. Os stakeholders das empresas, os interessados das empresas cotadas, podem ser aqueles potenciais investidores que muitas vezes eles nem sequer estão preocupados em ir ver os relatórios financeiros das empresas. Eles vão logo aos anexos ver, então, mas o que é que esta empresa, o que é que tem aqui para além da atividade normal? Isto tem preocupações com sistemas de controlo, tem preocupações com a sustentabilidade ambiental, não é? Cada vez mais isso é uma das preocupações do dia-a-dia. O que é que fazem aos resíduos que produzem, etc. Quer dizer, hoje em dia são tudo questões, para além das questões financeiras, que vêm tendo uma elevada preocupação pelas empresas. E neste sentido, gostaria de lançar, talvez aqui tinha pensado em algumas questões, se faria sentido implementar sistemas de gestão de controle interno transversal a todos os serviços da organização, ou por exemplo, que riscos é que a organização está disposta a aceitar ou não aceitar? Porque nós somos suscetíveis, somos seres humanos, suscetíveis a erros, não é? Na nossa atividade. Por exemplo, na atividade que desempenhamos na área financeira, por exemplo, quais serão um dos riscos que podem ocorrer? Será fazer um pagamento a mais, por exemplo. Tenho um pagamento para fazer um fornecedor e posso cair no erro de fazer um pagamento a mais, fazer um pagamento mais elevado. E se eu faço aquele pagamento a mais, o que é que vai acontecer? Será que vai ser detectado? Se não for detectado, o fornecedor vai dizer, se calhar não vai dizer, recebeu a mais, se calhar não vai dizer. Por exemplo, em inventários, uma das preocupações é se há desvios, não há desvios. Qual é que será a preocupação das FIAs, das direções, nesse aspecto? Será que está a haver desvios de material, de equipamento? Se calhar ninguém vai sair daqui com uma cadeira na mão, não é? criando aqui uma analogia entre impacto e probabilidade de o risco acontecer. Se calhar ninguém vai sair com uma, ou com uma mesa às costas, não vai haver esse risco, essa probabilidade. Mas se calhar o que é que acontece? As canetas, agrafadores, estou a querer exagerar. Lembro-me aqui na apresentação do Dr. Luciano, estava a falar sobre a manutenção do equipamento da motorizada, por exemplo, quem é o utilizador da motorizada não poderia efetuar uma reparação que não fosse autorizada pela Assembleia Nacional, pelos serviços, nem num local que não fosse autorizado para tal. O risco disso acontecer era uma oficina do meu amigo, podia haver um conluio. Então isto serão tudo erros que podem acontecer. Será que é importante prever, antever esses erros? Por exemplo, lembro também da apresentação de Lindo Soares, que faziam controlos de 3 ou 6 meses, controlos periódicos, não é? Será que estão os estoques, os inventários estão a ser bem feitos? Será que toda a gente está a registar os materiais que entram? Será que há o risco de algumas coisas desaparecerem? E antes da sessão também, a Helena estava a contar a situação daquelas diretrizes. Ah, tem que ter, veja se tem o nome, os dois nomes do interveniente. Será que aquilo foi uma refeição paga só para uma pessoa? Será que foi para duas? O valor? Quer dizer, todo esse tipo de situações, será que são interessantes fazerem parte do controle interno? Qual é que será o custo associado? Então, queria lançar este desafio para as vossas experiências. O que é que, pensando um bocadinho na atividade normal administrativa de cada um dos parlamentos, o que é que está a ser feito? O que é que poderia ser melhorado? Não querendo também agora monopolizar todo o tempo.
Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Relativamente à questão que o Rui lançou para a mesa, eu depois ainda queria, depois, posteriormente, fazer uma questão ao Dr. Luciano, relativamente ao abate de bens, mas pegando no tema que lançaste para já, e até aproveitando que temos connosco o adjunto do secretário-geral, Dr. José Manuel Araújo, que foi uma das pessoas que mais impulsionou, na altura de um anterior secretário-geral, uma reforma orgânica que estava para ser feita no Serviço da Assembleia da República, e uma estrutura que estava prevista existir nessa orgânica era um departamento jurídico. Não se chegou a definir completamente quais as funções que estavam inerentes a cada estrutura a criar, mas eu, em conversa com outros colegas, e creio que teria todo o interesse em existir, não eventualmente nesse departamento jurídico, um outro departamento, ou dentro desse departamento, mas com umas funções separadas, um sistema de auditoria interno. Um sistema de auditoria interno que não abrangesse apenas questões de facto jurídicas, mas que de quando em quando pudesse chamar especialistas de outras áreas, nomeadamente áreas mesmo internas da Assembleia da República. Por exemplo, não estou à espera que dentro desse departamento de auditoria estivesse uma pessoa sempre com capacidade na área de informática, mas se fosse necessário fazer alguma auditoria nesse sentido, fosse possível solicitar a um colega dessa área que colaborasse durante algum tempo com esse departamento. Eu pessoalmente achava muito positivo a existência de uma estrutura desse sentido. Por questões diversas, a reforma não foi feita, porque o secretário-geral, entretanto, foi substituído. Há novas e outras prioridades do atual secretário-geral. Eventualmente poderemos, se houver futuramente uma reforma orgânica, pensar nessa situação. Não obstante, a Assembleia da República, e digo isto com algum prazer, é certamente um dos organismos públicos portugueses mais fiscalizados. Mais fiscalizados, primeiro, por causa de termos cá sempre a comunicação social. A comunicação social está sempre com muita atenção à Assembleia da República, portanto, a Assembleia da República, de moto próprio, não quer cometer qualquer tipo de erro que suscite dúvidas junto da comunicação social e depois passo para a opinião pública. Mas também porque durante mais de um mês a Assembleia da República tem nas suas instalações funcionários do Tribunal de Contas que fiscalizam os processos que quiserem, seja por sorteio, seja por indicação direta. Eu quero consultar este processo de empreitadas, eu quero verificar todos os passos. Como é que vocês fizeram a formação de contrato? Como é que foi feita a execução do contrato? Se o caderno de encargos está refletido no contrato, se esse contrato foi bem executado, se ultrapassámos os prazos, se as penalidades previstas no contrato foram executadas ou não, se era necessário ter visto o Tribunal de Contas, se teve, se não teve. Portanto, durante mais de um mês, nós temos as nossas instalações, temos uma sala de propósito para essas funcionárias, temos funcionários do Tribunal de Contas que esmiuçam todos os nossos processos e nos últimos anos, e os anos que eu recordo já bastante longos, eu estou na DAPAT há cerca quase já de 10 anos, os relatórios que têm vindo têm sido, o que têm apontado são coisas quase insignificantes e muitas vezes de facto têm a ver com a área propriamente do, de inventário e situações quase ridículas, mas que acontecem e que o Dr. Luciano tinha falado e que é verdade, que é a mudança de uma cadeira, de algum funcionário que tem a sua cadeira e que de repente passa para uma outra divisão. Mas aquela cadeira é a cadeira que ele gosta. E então vai à sua antiga divisão, está na divisão de apoio às comissões, olha, vou levar a minha cadeira. Leva a cadeira dele e passou para a divisão de aprovisionamento de património. As senhoras do mas não avisou quem faz o inventário, que está associado à DAPAT e à divisão de gestão financeira. E então vai lá a senhora do Tribunal de Contas, por sorte no sorteio, saiu aquele número, o 1573. E é uma cadeira, e era a cadeira daquele senhor. E vai à divisão de apoio às comissões, onde é que está esta cadeira? E a cadeira não está lá. E depois, como é que se vai conseguir lembrar que ele passou para ali, aquele senhor passou para ali, se calhar o senhor já se reformou, onde é que está a cadeira? É uma loucura. E geralmente, o que vem de nota é só isto. Não é infrações financeiras, não é pagamentos antecipados de faturas, não é duplicação de faturas, não é nada. São situações destas que, como podem perceber, são erros sem qualquer tipo de... Têm a sua gravidade, senão não vinham no relatório. Mas não são cometidos de vontade e são obviamente reparáveis. Portanto, acho que a Assembleia da República é um organismo na administração pública portuguesa que se deve destacar neste aspecto e que os próprios funcionários têm muito cuidado também por causa de todo o enquadramento legal que existe. O novo Código de, novo, já não é assim tão novo, saiu em 2008 e vem de diretivas de 2004, mas ainda nos estamos muitas vezes a habituar porque ele vai sendo sempre melhorado, ainda existe agora uma atualização que foi feita em 2012. O Código de Contratação Pública traz normas específicas de penalização dos funcionários e das suas chefias em caso de falhas, em caso de ocorrência de alguma irregularidade. Não só como multas, mas que podem chegar até a processos disciplinares e depois em via de despedimento. Portanto, existe uma parte final, que é o capítulo 4 do Código de Contratação Pública, que prevê, só estipula sobre esse assunto. E, portanto, até nesse aspecto estamos mesmo muito condicionados e estamos sempre muito preocupados em não cometer qualquer tipo de falha que viole as normas pelas quais nos devemos reger em termos de compras e contratação pública. Deixo apenas esta ideia de como é que, em termos de auditoria e fiscalização, nós funcionamos. Iria apenas lançar para a mesa, mas depois será uma questão que poderemos, se calhar, debater mais tarde, relativamente àquilo que o Dr. Luciano Bomorte tinha falado, que na secção 3 que vocês falavam, na saída de bens, presumo que seja o abate, a Assembleia da República, por exemplo, em termos de abate, tem acordos com diversas entidades, no sentido de que há determinados tipos de, por exemplo, mobiliário, que podem já não estar nas suas melhores condições e que já não têm, se calhar, dignidade para estar em certas atividades parlamentares, mas que, não obstante, são perfeitamente utilizáveis por outras instituições de solidariedade social, para doarem para pessoas com carências financeiras. E, portanto, nós temos acordos com os bombeiros também para instalações deles. Se o Parlamento de São Tomé e se os outros parlamentos têm acordos também com algumas instituições, no sentido de, sempre que há um equipamento que possa já não ser completamente, nomeadamente um equipamento informático, muitas vezes já não corresponde às necessidades dos programas que nós temos instalados. Eu, por exemplo, digo-vos que diariamente, quando estou a trabalhar, eu tenho que tirar cerca de 6, 7 programas ao mesmo tempo abertos. Tenho que ter o programa de gestão financeira, tenho que ter o Outlook para contactar, tenho que ter a minha Arnet através do Internet Explorer, tenho que ter o CIGAR, que é o programa de gestão financeira. Há muita coisa, tudo a funcionar, pesa muito. Portanto, a certa altura o computador torna-se obsoleto, mesmo com as renovações que estão vendo. Mas esse computador, se calhar, é útil para crianças que nunca tenham tido o computador. Portanto, gostava de lançar esse desafio, perguntar se também têm acordos como nós temos e o que é que pensam dessa possibilidade de ser feito essa cedência final para o restante da vida útil daqueles bens. Obrigado.
O Congresso Nacional no Brasil, ele tem uma estrutura um pouco diferenciada em relação, pelo menos, ao de Portugal, e gostaria de saber como funcionam os demais. O Senado tem uma área chamada controle interno, a Câmara também, e por isso acho que no começo eu e Mauro não entendíamos exatamente o que vocês queriam dizer com esse painel de hoje, porque existe uma diretoria de controle interno vinculada diretamente à mesa diretora, não está vinculada ao diretor-geral administrativo e nem legislativo, é vinculada diretamente à mesa diretora e cabe a essa área fazer o controle a posteriori. Não faz o controle, por acaso ela tem auditoria de TI, tá, de tecnologia da informação, mas ela não faz o controle preventivo, porque o nosso Tribunal de Contas recomenda que ela não possa fazer aconselhamentos e assessoria à gestão que ela mesmo depois vai fiscalizar. Os diretores de controle interno têm mandato, portanto, eles não podem ser demitidos ou exonerados do cargo no meio do mandato, salvo, claro, por se a pessoa cometer alguma falta gravíssima, mas aí qualquer servidor público, qualquer funcionário pode. Ela tem mandato, ela tem um plano de auditoria interna, que ela aprova no começo do ano pela mesa diretora, e ele faz esse plano de auditoria. Muito bem. Temos também a advocacia do Senado Federal, e a Câmara também tem uma advocacia própria. E é aí que vem o meu embate, e se talvez os outros parlamentos não tenham essa estrutura, infelizmente não vão poder me auxiliar na minha angústia. É que o controle interno tem uma visão de legalidade diferente da advocacia. E isso é um bocado complicado para a administração, porque todo o processo administrativo passa por um parecer prévio da advocacia. E, portanto, ele só é assinado e vira um ato administrativo se a advocacia concordou. Muito bem. Depois, o controle interno, a posteriori, questiona o ato que a advocacia considerou legal. Então, isso é um embate perigoso e angustiante para a administração. O que eu comentava com o colega Rui é que o controle interno, por exemplo, no seu plano de auditoria do ano passado, ou retrasado, 2012, colocou uma auditoria sobre todas as contas de todos os senadores. E achou problemas na auditoria. E mandou uma defesa prévia para todos os senadores, porque depois ele manda o relatório para o Tribunal de Contas. Vejam que questão política complexa. O controle interno fazendo uma auditoria sobre as contas, que contas são essas? No Senado Federal, os senadores têm uma coisa chamada verba de representação, uma cota parlamentar, que é um valor que ele pode gastar em itens determinados por um ato da mesa diretora. E aí, um dos itens que ele pode gastar é, por exemplo, alimentação. Se ele vai fazer vai à sua base eleitoral, ou a outro estado, e faz uma refeição. Então, por exemplo, nós temos um senador que chama Mozarildo Cavalcante. Não tem nenhum outro senador chamado Mozarildo. E na nota, em vez de vir Mozarildo Cavalcante, veio Mozarildo. E o controle interno considerou irregular. Algo que, veja, o controle interno é importantíssimo, mas quando ele vai a essas minúcias, ele acaba criando constrangimentos políticos graves, porque se isso chega aí no Tribunal de Contas da União, e se alguém vaza isso para a imprensa, e a questão da mídia é fundamental, aí amanhã sai que o senador Mozarildo está com suas notas questionadas pelo Tribunal de Contas, e o que está sendo questionado é que faltava Cavalcante no nome dele. Então, isso, por exemplo, dos 81 senadores, nenhum passou incólume, nenhum. mas não eram problemas graves. E é aí que o controle interno, por sua vez, se nega a auxiliar a gestão, né? Ainda que seja de forma generalista, né? Não no caso específico. Então, nós temos essa estrutura no Brasil, tanto a advocacia como o controle interno são órgãos vinculados diretamente à mesa diretora, não são subordinados à direção-geral da Casa. Obviamente, trabalham em colaboração, mas não tem nenhuma subordinação à direção-geral da Casa, exatamente para garantir que a advocacia faça a análise que ela achar adequado fazer e que o controle interno faça auditoria na gestão que ele achar adequado fazer, sem nenhum tipo de influência da diretoria-geral da Casa. Né? E, por isso, eles não são a nós subordinados. Também não são subordinados à diretoria da Casa, à área de comunicação social, a área da consultoria legislativa e da consultoria orçamentária, que são as que fazem os projetos de lei para os senadores, e a Secretaria-Geral da Mesa, que é a que cuida da parte legislativa, não é vinculada à diretoria-geral. Mas, especificamente, todos os órgãos públicos no Brasil são obrigados a ter um controle interno. E esse controle interno se reporta ao Tribunal de Contas. A despeito disso, né, Mauro, o TCU, às vezes... No Senado não aconteceu, mas na Câmara, né, o TCU às vezes tem...
Só complementando, no Brasil todos os órgãos têm essa estrutura de controle interno transversal, atingindo todas as áreas, pessoal, informática, licitações e patrimônios, contabilidade, sistemas, eles têm tudo. E que seguem regras, eles podem fazer auditorias aleatórias, ou como tem algumas prévias, por exemplo, ajuste direto, que você chama aqui, que a gente chama, acima de um determinado valor, aí não é amostragem, aí é... Esses são todos. Entendeu? E que eles, com uma certa frequência, soltam recomendações, que quando são no Tribunal de Contas, a gente chama de acórdão, e súmulas que a gente segue. Então, parte do princípio que se você seguiu todos aqueles quesitos, dispostos em uma súmula, né? Por isso que não há esse controle prévio, mas a qualquer tempo. E, o tanto o Tribunal de Contas contra o controle interno, porque todos nós diretores, nossos nomes e CPFs vão para o Tribunal de Contas lá no Brasil. E o chefe do controle interno também vai. Então, presume-se de início que todos os atos ali analisados pelo controle interno já estão em conformidade, mas não impede também de o próprio Tribunal de Contas, a qualquer tempo, porque é dada publicidade lá, a publicidade é ampla, né? A transparência é ampla lá no Brasil, mais rigorosa ainda desde o ano passado, com a Lei de Acesso à Informação, qualquer cidadão, qualquer entidade pública, privada, cidadão pode pedir uma informação sobre qualquer dado, e a gente tem um prazo de 10 dias para informar. Foi mais um controle criado que gerou mais uma despesa. Sim, né? Gerou mais, mas assim, então é uma lei nova, que além do controle interno, tem a chamada lei de acesso à informação. Então, a qualquer tempo, o tribunal pode pedir, por isso que não há controle prévio. Ele pode ali avaliar até mesmo a... Tudo bem, você tem o orçamento, você tem disponibilidade, você precisa daquilo, mas e o resultado? Né? Vamos dizer, é uma questão de mérito. Por que você está investindo nisso e não naquilo? Ele pode chegar nesse ponto. Mas a gente... No Parlamento Brasileiro, a parte funcional é totalmente... Assim, a gente segue estritamente.
Muito rígido.
Embora, às vezes, pense o contrário, mas as coisas lá são rígidas. Muito. A gente tem essa mesma preocupação, o colega falou.
É assim.
Hein?
Só para dizer também que, complementando o que o colega Mauro referiu, nós, em Portugal, já temos, de facto, há muitos anos, uma lei que chama-se LADA, que é quem formata basicamente o funcionamento da CADA, que é a Comissão de Acesso à Documentação Administrativa, que por acaso funciona anexo à Assembleia da República. Temos aqui no edifício da Casa Amarela, se visitarem, é lá que tem as instalações, e que qualquer cidadão, à exceção de alguns documentos classificados, documentos que têm o sigilo, pode requerer a consulta de um determinado documento administrativo, seja, por exemplo, um documento camarário, que vai à Câmara, pede um documento de algum plano de diretor e a Câmara recusa-se a fornecer, eles podem fazer um requerimento junto da CADA e a CADA depois irá deliberar sobre se a Câmara tem, por exemplo, a Câmara, estou a dar um exemplo, deve libertar essa documentação ou não, e também é mais uma forma de transparência e das pessoas terem, de facto, acesso a tudo o que se passa, que deriva, muitas vezes, do próprio dinheiro das pessoas, portanto. Em termos de moradas, não, mas em termos de salários, sim, porque nós funcionamos por índice e por escalões, esses índices e escalões são publicados. Ah, não, isso, em termos de nós, nesse aspecto, não temos, de facto. Temos apenas por...
Chegar ao ponto de olhar lá, alguém, sei lá, ah, o Mauro não está aqui, está de férias, não está, vai olhar, mas vai aparecer lá que eu fui liberado para um evento em Lisboa, né?
Bom, respondendo ao estado do Dr. Bruno, a dizer que nesse momento a Assembleia Nacional não tem ocorre recuperação com nenhuma instituição para, em caso de abate, doar os bens. A nossa lei, o Decreto-Lei 47/2009, diz que, em termos de abate dos bens, necessidade de alienação, o património de Estado pode fazer uma reavaliação de um património, ver o valor de uso, e a nível de diversos de ministério, ver qual é o ministério que está a precisar daquele bem e fazer reafetação. Mas a nível da Assembleia, nós ainda não temos isso. E temos, relativamente a BAT, uma certa dificuldade, porque esse é um trabalho que exige que o exator esteja em plena função. E nós, como ainda não temos exator em função, quando há necessidade de fazer abate de algum mês, temos que propor a criação de uma comissão para devido efeito, depois dessa comissão trabalhar, submeter o documento ao Conselho de Administração para aprovação. Assim que o Conselho de Administração aprovar, isso procede-se a abate, porque nesse momento ainda nós não temos exator em funcionamento, mas não temos nenhuma cooperação com nenhuma instituição para doar equipamento. Mas, no ano passado, nós recebemos um conjunto de computadores, mesmo novos, de Coreia do Sul, e com a Assembleia, na altura, não estava a precisar desses computadores, pediu aos serviços que fizessem uma lista das instituições que estão a necessitar, e nós distribuímos computador para as escolas e câmaras. E a própria Assembleia ficou sem computador, e não estava a precisar daqueles computadores. Relativamente ao controle interno, eu creio que ela é necessária. Só para dar exemplo, o Departamento de Administração e Patrimônio, além de fazer controle de inventário, ela é responsável pela aquisição e todo tipo de serviço ligado à aquisição, manutenção de patrimônio, tudo isso. E, ultimamente, aconteceu que tínhamos uma porta que estava danificada. Requisitamos serviço de um técnico para a manutenção da porta. O técnico veio, fez a manutenção, pagou o serviço. Passando 15 dias, o funcionário faz uma nova requisição para a manutenção da mesma porta, quando a porta já se tinha feito a intervenção na porta, já não tinha problema, e o serviço feito já tinha sido pago. De repente, sem entender qual é a razão, o funcionário faz uma outra requisição e diz que queria manutenção daquela porta. Então, tinha que se parar o processo, perguntar por que ele estava a fazer requisição para manutenção da porta, se a porta já tinha sido intervencionada em menos de 15 dias, e ele não conseguia explicar por que ele estava a fazer nova requisição. E não é só no caso da porta, acontece aqui com outras e outras coisas. Por isso, o controle interno é necessário, não só no caso do inventário, mas também nos outros serviços que a instituição tem que solicitar fora. Mais ou menos isso. Não sei se respondi a sua preocupação.
Bom, aqui queria intervir apenas para responder um bocadinho ao desafio que o Bruno lançou, mas também para... Enfim, estes momentos são momentos de reflexão também para nós, as várias experiências, os vários modelos que cada um tem para o controle interno. De facto, nós aqui na Assembleia tivemos um projeto de reestruturação em que se falava no gabinete jurídico, mas também se falou numa auditoria, ou seja, de facto era provavelmente a criação do que vocês têm no Brasil, a advocacia e, por outro lado, o controle interno. Nós temos uma percepção de que todos os que estão na área do aprovisionamento, na área de contratação pública, precisam permanentemente de um apoio jurídico e de uma assessoria jurídica que lhes permita a cada um estar confortável com os processos que vai gerindo, e depois, simultaneamente, é preciso que cada estrutura desta dimensão tenha um controle interno. De facto, esse controle interno na Assembleia da República não existe. Nós defendemos sempre muito com esta lógica de que o Tribunal de Contas vem cá todos os anos, e de facto, mas não há uma auditoria, não há um controle interno. É uma auditoria feita por uma entidade com outros objetivos e com outras intenções. E, portanto, de facto, a existência de uma auditoria, de um controle interno, é, para mim, mais relevante. Ou seja, esta questão da advocacia depois pode criar este tipo de problemas, não é? Porque uns fizeram uma leitura, os outros fizeram-na ligeiramente diferente, e depois dentro da própria casa, dentro da própria estrutura, há visões diferentes de como deve ser interpretada uma determinada norma, e depois pode criar mesmo cisões internas que nós agora estamos aqui a falar com as dimensões que temos. No Brasil é perfeitamente perceptível que as estruturas, pela sua grande dimensão, possam até criar alguns momentos de tensão entre elas. Em parlamentos mais pequenos, como quase todos os nossos, de 350 funcionários para menos, temos maiores dificuldades. Ou seja, um auditor interno, no outro dia esteve aqui, uma delegação do Kosovo. O Kosovo tem auditoria interna, tem controle interno. E eu perguntei, quantos é que estão lá a trabalhar? Um. Eu pergunto assim, quantos estão no controle interno no Senado? E na Câmara, quantos estão? 40 no Senado?
Na Câmara nós temos 40 no controle interno. Mas o controle
Porque
interno...
é preciso ter uma estrutura para fazer isso. O controle interno. Não pode chegar aqui um só, estar aqui sentado
e
na cadeira...
E simultaneamente, cada departamento tem sua rotina de controle interno.
Claro. E portanto também é preciso perceber, e eu acho que este contributo é muito útil, mas também para percebermos a dimensão do que é a estrutura da Câmara, do Senado, que são, de facto, comparativamente com as nossas assembleias, de facto, outra dimensão. Mas o controle interno, absolutamente necessário, e eu devo reconhecer que foi uma das áreas em que tenho pena que, por outras razões também, mas uma reestruturação orgânica da Assembleia deveria apontar, no mínimo, para a criação de uma estrutura de controle interno que, essa sim, garantisse... especialmente aos colegas destas áreas, das áreas de gestão financeira, da gestão de património, de contratação pública, uma maior segurança e uma maior garantia de que internamente haveria um controle destes. Por isso, enfim, partilho também esta preocupação, ainda que algumas decisões devam ser sempre acompanhadas da legislação correta, mesmo não havendo uma reestruturação, uma criação de um núcleo de de controle interno seria para nós importante para a Assembleia da República, e sentimos como uma necessidade, mas neste momento ainda, enfim, ainda estamos a ter algumas dificuldades em superar os tempos em que estávamos quase a avançar para o projeto, e depois, como ele recuou, estamos numa situação política com alguma dificuldade de continuar. Muito obrigado.
O Parlamento de Timor-Leste, sobre manutenção, todos têm um contrato. Não? O pessoal leva o carro, o motor para manutenção, não. Todos através de um contrato. O aproveitamento faz um contrato, depois todos o carro motorizado vai lá, o companhia já tem contrato. Se não é isso, o Parlamento não paga. Tem que ser todos através de um contrato. Sobre a aliança, a alienação, a experiência do legislatura passado, tem decreto-lei número 41, mas porque o Parlamento, o política, então, o para fazer o leilão, o carro, por exemplo, preço início 37.000, mas depois de 4 anos, só preço 9.000. Por quê? Não através de uma comissão de lá, mas ela fez uma reunião do Conselho de Administração. O Conselho de Administração decide. Só 9 mil cada carro. Utilização durante 4 anos. Depois o Ministério das Finanças quer uma auditoria. Mas este é o problema da política. Depois...
Não, só para dar um pouco de exemplo de Assembleia Nacional de Cabo Verde. Nós, em Cabo Verde, não há... Na instituição pública não há órgãos de controle interno. Parece que a maioria das empresas, seja públicas ou privadas, com uma dimensão grande. Nós, na Assembleia Nacional, funcionamos, nosso controle é feito nosso gestor de inventário, gestor de frotas, e não temos o controle é feito com base na inventariação periódica dos bens, na transferência, na afetação de bens a determinadas pessoas, por acaso tinha alguns problemas mesmo também na transferência de bens, sem autorização prévia da divisão de património ou do superior hierárquico. Nós, até esse momento, infelizmente, não temos auditoria periódica do Tribunal de Conta sobre na Assembleia. Parece que até ainda não. Comigo na Assembleia, parece que nunca. E tínhamos problema antigamente, que era. Porque na Assembleia Nacional de Cabo Verde, os deputados mudam. Em dois meses, temos um gabinete, mudam os deputados. Então, um vai por substituição, depois vai outro. Então, esse problema, o deputado sempre temos problema que afetar. Um gabinete ou um deputado, depois vem outro. Nós só damos conta depois de o deputado assumir as funções. Então, seja no gabinete, seja também nos quartos que temos. Então, fizemos o seguinte, afetamos os quartos e os gabinetes ao grupo, a responsabilidade de todos os bens que estão dentro do gabinete ou dentro do respectivo quarto, são a responsabilidade dos grupos. Então, quando lá... vamos fazer um inventário, não contamos os bens, a responsabilidade é do grupo. Em termos de abates, nós trabalhamos com políticos, quem faz gestão da Assembleia Nacional de Cabo Verde somos políticos. E, prioricamente, quando pensamos em mudar um bens ou adquirir um bens, as associações não governamentais, que são mais solicitadas, já têm conhecimento que vamos fazer mudança de um computador ou de um mobiliário. Então, esses grupos, essas são os não-governamentais, fazem a pedir através dos chefias. Nós simplesmente fazemos a proposta, levantamento de tudo o quê? Que vai ser abatido ou alienado, e os dirigentes já têm uma proposta, vão autorizando conforme, pronto, muitas vezes o interesse deles. E os bens viaturas, anteriormente fazemos entrega à Direção Geral do Património dos Estados, e a Direção Geral do Património, muitas vezes, a viatura que sai da Assembleia, bom para outros ministérios, mas neste momento nós fazemos a nossa alienação por causa de algum conflito que havia entre ministérios também e Ministério das Finanças, por causa muitas vezes precisamos de dinheiro, há um puxa entre ambos. Então, neste momento, fazemos a alienação, através de uma proposta de juros também da Assembleia. E fazemos a avaliação de viatura, damos um preço, com a autorização do Conselho de Administração, e pronto, fazemos a asta pública. Isso que acontece na Assembleia Nacional de Governo.
Pois nós também não temos um sistema de controle interno dedicado a essa função e a tempo inteiro. Mas, contudo, acabamos por tomar certas ações e na atividade normal do nosso trabalho, acabamos por trabalhar com mapas que depois nos permitem obter um resultado de onde ocorreram essas falhas. Estou a falar, no meu caso, que é a área financeira, quer seja erros de mal classificação, pagamentos a mais, as propostas mal classificadas, falhas na legislação, quer dizer, tudo isto são, embora possam não ter um impacto tão grande em termos de impacto propriamente dito, mas que têm alguma probabilidade de acontecer. Em termos de inventário, não sei, não posso falar, não trabalho diretamente, mas, por exemplo, recepção de bens, haver várias pessoas a receber os bens, em vez de uma pessoa só, tanto nas saídas, na própria gestão do inventário ou do Economato, por exemplo. Eu lembro-me de ter havido, em determinada empresa, uma senhora que era responsável do Economato, e ela nunca tirava dias de férias. Ela era sempre uma funcionária exemplar, ela estava sempre pronta para todo o serviço. Até que houve um dia que ela adoeceu, e depois, quando foram ver o inventário e precisaram de Economato, as coisas que deviam lá estar não estavam. E, quer dizer, como era sempre a mesma pessoa a fazer a gestão daquele inventário, ela punha e dispunha conforme as suas próprias necessidades e já ultrapassava a atividade da própria empresa. Por exemplo, isto, embora são tudo situações que podem ser detectadas no controle interno, ou medidas que podem ser tomadas pelas empresas para haver várias pessoas a registar, haver várias pessoas que fazem o mesmo serviço, não congregar tudo na mesma pessoa a fazer as mesmas tarefas, porque quando a mesma pessoa faz as mesmas tarefas vários anos seguidos, há sempre o erro de aquilo que nós chamamos já facilita, não é? Já há aquela facilitismo, isto nunca acontece nada, então isto está sempre tudo certo, mas quando outra pessoa pega no trabalho, e nós vemos isso, nós podemos passar anos a trabalhar com mapas de Excel, de inventários, de gestão e a fazer leituras no dia-a-dia, mas chega uma pessoa que nunca viu e vai, esta pessoa vem para ajudar e começa a trabalhar em conjunto, assim que olha para os mapas encontra logo uma falha. Então, mas este total não é a soma dos que estão acima. E aquilo sempre bateu certo. Portanto, na nossa atividade, são todas essas pequenas coisinhas que, somadas, podem ter um grande impacto na organização, mas, uma a uma, podem não significar nada, mas que há sempre essa probabilidade de acontecer.
Pois, em relação ao auditório interno, eu e aqui o Dr. Chocala rimos quando o Sr. Secretário-Geral Adjunto deu o exemplo de Kosovo, porque nós temos uma situação idêntica. Idêntica não, igual. Temos um auditor interno, e também temos um departamento de controlo interno. Então nós não sabemos exatamente quem faz o quê. Sim, temos um auditor interno, não é? E temos um departamento de controlo interno, na divisão de finanças. Esses, bom, acho que, acho não, têm ajudado preventivamente a trabalhar com os números, de tal modo que quando chegar ao Tribunal de Contas para a auditoria normal instituição, estejam mais ou menos organizados. Agora, a nível de auditor interno, não sei de facto o que é que uma pessoa pode fazer numa instituição como a nossa, né? Quer dizer, somos mais ou menos 315 funcionários, mais de 250 deputados, mais de 100 ou 150 colegas de segurança e outros tantos de serviços de apoio. Então, é uma coisa que temos que levar e tentar ver que, como é que, ou exatamente, como é que um setor tão importante como de auditoria interna, de auditoria neste caso, funcione com uma pessoa. Não faz sentido, nem tampouco mais ou menos. E em relação ao abate de viaturas, como eu dizia na minha intervenção, nós trabalhamos ligados diretamente ao património do Estado. Mesmo nas aquisições, principalmente de viaturas, nós solicitamos ao Ministério das Finanças, através do património do Estado, e esses é que nos alocam as viaturas. Nós solicitamos as marcas que pretendemos, né, e o tipo de viatura, de cilindrada, e eles depois alocam-nos as viaturas. Quando chega a altura de abate, nós, ao nosso nível, apresentamos os meios obsoletos e submetemos ao Conselho de Administração, este autoriza, e o Ministério das Finanças, através do Património do Estado, envia uma equipe conjugada, que é do Ministério das Finanças, que é do Património do Estado, que é do Instituto Nacional de Viação, e alguns técnicos para ver o estado mecânico dos carros, se de facto devem ou não ir ao abate, né? Porque às vezes há carros com 2 anos de vida e, entretanto, são submetidos ao abate e depois na licitação são coisas que pronto, né? Então, nesse caso, o Ministério das Finanças é que autoriza o abate, depois é que fazem o leilão. Eles é que depois até fazem a proposta dos preços e por aí. E, pronto, põe anúncio no jornal, é uma coisa nacional. Dizem, pronto, abate, Nacional da República, um carro da marca Y, do ano X, e tal, tal, tal. Então, a abertura é 30 dias depois das propostas de licitação. É assim que funciona. Em relação ao inventário, também. Inventário, nós inventariamos os bens que nós temos e, como eu disse na minha intervenção, lançámo-lo no e-inventário, que é um sistema eletrónico que vai diretamente ao Património do Estado. A chatice é, como disse o colega, que eu gosto de uma cadeira, né? Eu gosto, sinto-me cómodo e pronto. Quando eu vou para outro setor, levo-o comigo, por exemplo. E nem aviso aos colegas responsáveis por isso. E quando é sorteado o número, dá esse tipo de chatices. Quer dizer, então, e como quando a auditoria vem, quando eles fazem o sorteio e tem nome de quem gera o património neste caso, eu sou chamado e pergunto-me ao senhor, como é que é? Aí a coisa fica mesmo, como se diz, né? Fica preta mesmo, né? Então, são essas situações. Se calhar, uma ajudinha.
Não, é só uma chegazinha. Que nós temos auditorias também do Tribunal Administrativo. Para nós é o Tribunal Administrativo que tem, que faz esse papel, Tribunal de Contas também. Esse Tribunal Administrativo é uma instituição pública que também tem um problema que vocês têm aqui, a Troika. Né? Nós somos doadores, as nossas instituições funcionam com dinheiro dos doadores e os doadores impõem condições. O Tribunal Administrativo tem que fazer, por exemplo, no mínimo umas 500 auditorias por ano a instituições públicas. Isto é bom. Isto é bom, mas também cria oportunismos. Os funcionários do Tribunal Administrativo normalmente gostam de fazer auditoria para as embaixadas e instituições consulares. São viagens. A pretexto da auditoria, vão fazer, mas normalmente eu conversava aí com um diplomata nosso, os funcionários foram para lá, fizeram levantamentos que fizeram e depois nem sequer lhe foi dado tempo para se pronunciar e, de repente, já estava lá nos relatórios em Maputo. Portanto, só para dizer que temos, esse, para além do controle interno, temos essa auditoria do Tribunal Administrativo, que agora tem, as pessoas estão com muito ânimo porque há a obrigatoriedade de fazer umas 500 auditorias ano e depois também há orçamento para viagens. É? Sim, tem que fazer.
Eu vou tentar esclarecer, dar mais uma ajuda. O que acontece é o seguinte, o salário do funcionário público em Moçambique é muito fraquinho. Né? Em Moçambique, o salário do funcionário público é mais baixo que de uma pessoa que trabalha no setor privado. Então, onde é que há mais valias? É quando tem ajudas de custo, quer dizer, vou fazer um trabalho para uma certa localidade e tenho um subsídio para poder aguentar-me lá. Então, essa é a mais-valia que existe. As pessoas com, né, com esse tipo de tarefas preocupam-se tanto para poder viajar várias vezes e ter esse incentivo. Né? E pronto, e acontecem dessas coisas, que faz a viagem, não mostra o trabalho, não fala com as pessoas que lá estão, então já tem um relatório feito. Então, esse é que é o problema que nós temos.
Muito obrigado. Eu só queria também solicitar os parlamentos cá presentes como é que é feito o abate dos bens públicos, bens do Parlamento, e também partilhar uma ideia, pedir o subsídio, né, dos parlamentos, concernente à questão que nós temos, futuramente poderíamos ter, tem a ver com nós, como somos autónomos, temos uma autonomia administrativa financeira e patrimonial, após abate do nosso bem, nós abatemos, levamos para leilão, e hoje em dia, como o meu colega acabou de dizer, o Ministério das Finanças, através do Patrimônio de Estado, pretende controlar, ou seja, tirar-nos essa autonomia, o que tem acontecido? O Ministério das Finanças tem estado, quando nós adquirimos uma viatura, como exemplo, um veículo, uma motorizada, nós temos que pagar o seguro. E o Ministério das Finanças, que asseguram os carros todos, e futuramente podemos ter um conflito. Quem assegura? É o Ministério das Finanças, que é o Patrimônio de Estado, já não somos nós. No momento do abate, vamos ter conflito com o Ministério ou o Patrimônio de Estado. Por isso queria partilhar aqui essa ideia, como resolver esse conflito futuramente, porque iminentemente teremos esse problema. Porque, segundo o Ministério das Finanças, através do Patrimônio do Estado, eles pretendem criar a contabilidade nacional. E, para isso, eles querem ter controle de todo o bem do país. Então, quer a nível das autarquias locais, quase perderam já a autonomia do patrimônio, porque giram o sistema integrado, cadastram os bens, descarregam no Ministério das Finanças. E, a nível da Assembleia Nacional, a questão é, nós temos autonomia e nós não concordamos com essa prática e fomos obrigados a aceitar o pagamento de seguro dos veículos, dos bens, através do Ministério das Finanças, tudo devido ao magro orçamento que temos, não conseguimos assegurar as viaturas, os veículos. Por isso tem estado a acontecer, então queria aqui partilhar essa ideia aí com os colegas. Obrigado.
Para clarificar um aspecto. Relativamente ao pagamento de seguro, é que há uma norma do nível do governo que toda a viatura do Estado para sair das alfândegas tem que ser assegurada. Não podem sair da alfândega sem seguro. E quem deve pagar o seguro para que a viatura seja desalfandegada é património do Estado. Por isso, mesmo que a Assembleia vá comprar uma viatura, essa viatura não sai da alfândega sem que o património do Estado pague o seguro.
Lá está, como a Helena disse, as realidades são muito diferentes, estamos a falar de sistemas presidencialistas, sistemas semipresidencialistas, portanto, estamos a falar de realidades muito distintas e, portanto, com enquadramentos jurídicos também eles muito, muito diferentes. Uma coisa que eu, sinceramente, aprecio muito por trabalhar na Assembleia e aprecio por ter experiência de ter estado em contacto com outros colegas de outras instituições que não a Assembleia da República, é a autonomia administrativa, financeira, organizacional, toda, que a Assembleia da República tem relativamente ao Governo. E, mais uma vez, isso nota-se muito, nomeadamente, na minha outra atividade paralela à parlamentar, que é de ser Presidente do Sindicato dos Funcionários Parlamentares, que a defesa da autonomia sempre é um baluarte de qualquer meu discurso, de qualquer minha intervenção e de qualquer defesa que eu faça de destrinça entre o que é um funcionário parlamentar e um funcionário público. Isto para dizer que nós, Assembleia da República, não vemos com bons olhos qualquer intervenção do Governo na esfera daquilo que é a atividade parlamentar. Portanto, nós achamos, e isto não é achar, isto é apenas uma consequência da Constituição da República Portuguesa, o Governo emana da Assembleia da República, não o contrário. O Governo emana da Assembleia da República, ou seja, o Governo é eleito pelos deputados da Assembleia da República. Portanto, o Governo tem que responder perante a Assembleia da República, não o contrário. E, portanto, nós temos sempre prevalência em qualquer ato e ato interno perante qualquer norma que venha da Administração Central. Portanto, quando existe alguma lei que é para ser aplicada, por exemplo, a toda a Administração Pública, geralmente ela também é aplicada aos funcionários parlamentares, sim, e à Assembleia da República, mas não sem antes passar pelo crivo da Presidente e do Conselho de Administração. São eles que dizem isto aplica-se assim ou isto aplica-se assim com mais uma vírgula. Portanto, é sempre um bocadinho difícil nós dizermos que, comparar com a situação de São Tomé, que o Ministério das Finanças é que vai passar a ter a parte dos seguros, aqui na Assembleia da República não consigo dizer como é que isso se processaria, porque não se processa assim. Nós tratamos os nossos seguros e somos nós que futuramente iremos sempre tratar. Posso dar o exemplo de como é que se passa em muita... Por exemplo, imaginem que eu quero comprar um telemóvel. Faço uma consulta ao mercado, vejo qual é a proposta mais favorável, faço uma proposta de despesa ao meu superior hierárquico, ele autoriza-me, eu compro, ponto final. Na administração central não acontece assim. Nós temos neste momento organismos que centralizam as compras, centralizam no sentido de haver, digamos, uma compra por atacado, que faz com que haja um abaixamento do preço por se contratar em quantidade. Então, um dos organismos que existe e à qual a Assembleia da República não está vinculado é a ESPAP, que é a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. O que é que a ESPAP serve? A ESPAP é uma empresa pública em que o que nós fazemos é, eu quero uma caneta. Eles dizem, queremos uma caneta azul. E eles vão ao mercado e dizem, vamos comprar 1 milhão de canetas azuis. Porque 1 milhão, para ver se conseguem baixar o preço. Se eu compro uma caneta, pode me custar 100. Se eu compro 1 milhão, se calhar vai-me custar 80. Portanto, eles compram 1 milhão de canetas azuis. E depois cada organismo que esteja, no caso, ou vinculado obrigatoriamente ou voluntariamente, como há organismos que se podem vincular voluntariamente, vão lá e dizem, eu agora então quero comprar 1000 canetas azuis. E já lá está uma empresa, ou duas ou três, que eles sabem perfeitamente qual é o artigo, qual é o valor, e vão lá buscar. Esse é o funcionamento da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. Existe uma também para a parte informática, que é a Agência de Modernização Administrativa, que é a AMA, mas no caso da Assembleia da República, como vos disse, o exemplo se calhar não é o perfeito, porque nós temos autonomia total. E, portanto, qualquer ingerência que pudesse tentar haver do governo era por nós completamente e sempre rebatida. Portanto, os seguros, no caso, os seguros automóveis são tratados internamente, os abates são tratados internamente. A única ponto de contacto que nós temos com o governo, sim, o nosso orçamento provém do orçamento de Estado, mas nós pedimos uma rúbrica só para nós, é transferido para nós, depois nós gerimos, se sobrar da nossa conta. Transferimos novamente para o orçamento de Estado, há um excedente, mas é o único contacto que temos, portanto, não somos um bom exemplo relativamente à ingerência e à partilha de funções entre o Governo e a Assembleia Nacional e os Parlamentos.
recebo ali, é 5% do valor, caução. E também tem que garantir 30% do valor do rendimento.
É obrigatório. 5% do valor da caução em questão, em bens e serviços, em casas enfeitadas, tem que haver um reforço de mais 5% aos 5% já prestados, ou posso fazer uma coisa que seja retenção em cada pagamento da fatura. A questão dos rendimentos, nós também temos. A legislação europeia não é muito favorável à questão dos rendimentos, portanto, ela restringe bastante. Se nós fizermos um rendimento a um pagamento, eles têm que pôr uma caução do nosso lado no valor idêntico ao rendimento feito. Que não podes ter, pode ser para a taxa.
Não sei ter.
Mas sim, a caução é 5% geralmente, mas pode ir até um máximo de 10%. E também é sempre 10% em caso de ser um preço anormalmente baixo. Ou seja, tem uma embarcada a 100 mil euros, a legislação não permite que ela seja, as propostas dessas empresas sejam abaixo de 50 mil euros, desde que não apresentem um documento a justificar muito bem porquê, porque é um documento da nota justificativa do preço anormalmente baixo. Se eles apresentam, e eu aceito, imagina que eu aceito uma embarcada que você vai por 45 mil e o meu preço estimado era 100, a caução passa a ser 10%. São garantias que são usadas.
A caução de 5% tem que ser feita em depósito.
Nós, a nossa legislação permite quatro tipos de formas.
Antigamente era
dinheiro, banco, dinheiro, seguro, caução, garantia bancária.
Anteriormente era o cheque de dados do banco.
Sim. Então, os tipos quaisquer. Os garantia não era assim. São quatro. Nós geralmente aqui na Seleção só temos dois, subcaução e garantia bancária. Mas pode 10 mil euros, é um segundo saco de 10 mil euros para guardar dentro do armário que torna só obrigado.
Acho que pode fazer o depósito.
Pois, por isso, é porque nós temos que pôr no banco, se quiser, não é trabalhar
com os bagagens. Não, bagagens acontece. Eu tenho lá um senhor que está atrás de devolução da garantia. De valor.
Mas é permitido, mas nós, no caderno de encargos, podemos limitar a forma como as pessoas prestam a caução. E nós, na Sociedade da República, e pelo menos na área da nós do conhecimento, que fazemos compras, no património, nós limitamos a apresentação ao subcaução ou à garantia bancária, que são feitas através de instituições financeiras que se comprometem para a Sociedade da República.
Só complementando também, nós também temos autonomia financeira administrativa, gerimos, fazemos os abates, né, temos todos os procedimentos, expliquei. Até mesmo se um parlamentar perde um bem, ele repõe, um igual bem ao pai, ou faz o pagamento. Mas também temos a figura da alienação e da doação, né, para órgãos que têm um menor orçamento. Não sei, não no Senado, mas na Câmara, nós continuamente doamos os computadores para o Exército, para os colégios militares. Então, a gente tem essa figura.
O Senado recentemente criou. Até pouco tempo atrás, a gente não podia. A gente só podia leiloar. A gente não conseguiu doar nada até agora, porque toda vez que a gente quer doar alguma coisa, a discussão política é tão grande de para quem doar, para que Estado vai. O presidente é de um Estado, o primeiro secretário é de outro Estado, Brasília é em outro Estado. E se for doar para Alagoas, qual é o custo de mandar para Alagoas? A gente não conseguiu doar nada, por enquanto. A gente vai... isso é o ruim. Isso é uma barreira de ter uma casa política em relação à Câmara com menos parlamentares. Todos os parlamentares têm mais poder, cada um deles. Então, muitas vezes, a administração... Se vê, vamos doar os computadores. Eu queria doar para a PAI, que é uma instituição que lida com crianças com deficiências. Ah, ok. Só que a PAI tem em todo o Brasil. Eu vou doar para qual a PAI? Para a do Distrito Federal? Por quê? O fato da sede do parlamento, sei lá, significa que o Distrito Federal é mais unidade federativa do que as outras unidades? Não. Aí, quando começa essa discussão, aí fica complicado, porque, enfim, ainda não conseguimos. Não desistimos, mas não conseguimos ainda fazer as doações.
Tá, para o Mauro. Como é que é a forma que vocês fazem a seleção? São instituições que se autopropõem para receber os materiais que vocês vão bater? São selecionadas com algum critério? Como é que vocês fazem a escolha? E eu pergunto isto apenas porque nós, aqui na Assembleia, o processo, apesar de, eu estou a falar um bocadinho por conhecimento de colegas, não propriamente pela minha ação, eu, como devem ter percebido, eu faço mesmo compra de empreitadas, aquisição e bens de serviços, parte de stock e inventários está com outra área, mas pronto, lido também com esses meus colegas que trabalham com esses temas, e eu sei que, por exemplo, o que nos acontece a nós é temos, um corpo de bombeiros voluntários que já sabe que a Assembleia de X em X tempo doa, e portanto nós temos numa base de dados e lançamos um aviso para essas instituições e dizemos, olha, temos aqui materiais, eles vêm cá ver, pois dizem, olha, aquela cadeira é capaz de me dar jeito, aquela coisa dá jeito. É um bocadinho um sistema assim, não digamos, não é uma lista corrida e que se vai a primeira em uma, depois vai a segunda ou vai a uma terceira. Tinha curiosidade em saber como é que vocês processam essa escolha dessas instituições.
Nós temos uma legislação que diz que a gente pode doar para entidades sem fins lucrativos ou organismos públicos, né? A gente tem um prévio cadastramento e também, e assim, a entidade que a gente doa é responsável pelo transporte. Então, por isso que muitas vezes a gente até oferece computadores para estados e eles muitas vezes não vinham buscar, sabe? Então, a gente tem não tem aparecido mais nos diversos estados, mas assim, de órgãos federais que têm um menor orçamento. Secretarias, Exército, Marinha. Então, assim, e a gente, quando tem vários interessados, a gente faz uma divisão. Vamos atender todos com a menor quantidade, entendeu? Até quando a gente, antes de alienar, a gente oferece para esses órgãos. Sabem que o Congresso Brasileiro, por ter autonomia financeira, e por exemplo, os computadores, nós renovamos todos, de 5 em 5 anos. Mas é óbvio que não são todos, porque nós temos alguns comprados aqui neste ano, digamos, atualmente o parque informática da Câmara são 11 mil computadores, comprados em momentos distintos. Então, acaba-se a garantia de um lote de 2 mil hoje, automaticamente esses 2 mil já estão sendo, tem um concurso público preparado. Então, praticamente de dois em dois anos, nós estamos doando 2 mil computadores e renovando 2 mil. Entendeu? Então, assim, sempre há instituições interessadas em móveis, bens, etc.
Ok, se calhar nós vamos entrar aqui na reta final. Eu tenho aqui o papel com o formulário com o preenchimento do tema livre. E aqui nós já colocamos a proposta para amanhã sobre a segurança, pelo oficial de segurança. Mas eu daria agora, se calhar, para passar num instante e colocar aqui, resumidamente, a proposta, pode ser?
É assim, da nossa parte, acho que fica a proposta que a Helena fez, acho que é uma excelente proposta.
É para ficar registado e é para passar ao moderador de amanhã. Pois. Na verdade, eu também não sei, não me foi passada essa informação. Mas a Cristina irá falar amanhã. A Cristina irá falar amanhã. Poderá ter mais algum tempo e depois então. E o Fernando Paulo da parte da tarde. Às 10 horas, sim.
Às 10 horas, só que o segundo palestrante não veio, que era de Guilherme, né?
Sim.
E à tarde, depois, às 10h45, teríamos.
Então amanhã iniciaremos às 10 horas. Amanhã começamos às 10.
Apesar de não virem dois colegas, vem substituído. Sim, Helena tem intervenção.
Eu peço imperiosamente que ninguém vá ver essa hora essa noite.
Já ficou assim decidido. Já.
E também o oficial de segurança também está sempre aqui nas imediações, porque sabemos que isto está a correr bem e depois podemos ter a tarde livre. Pode-se tentar chamá-lo para ouvir amanhã.
Para ver se ele pode fazer a gente junto às 3 ou 10 e depois faz o.
Sim. Relativamente a amanhã, aproveito. Não, aqui posso acertar, sim, posso sim. Eu queria só a atenção de todos, amanhã a senhora Presidente vai receber às 14h50, portanto reunimos aqui às 14h30 para depois irmos juntos até ao local da recepção. Sim, em vez de ser às 15 horas amanhã, não é, risco em 15 horas, é às 14h30. Portanto, de manhã também irá acabar um pouco mais cedo.
Pois.
Daí 10 horas, acabará mais cedo para almoçar e depois aqui às 2h30 em vez de 3.
Talvez não é isso que a professora Corbeira estava a propor. Se der, eu vou falar depois com, também com o professor Paulo, com o professor Paulo, com a nossa organização, ver se dá para pôr o tema do professor Paulo, da Helena e também do
Julião. A segurança?
A segurança, só na manhã, depois estarmos com mais tempo para o senhor oficial.
Tudo bem. Sim, por isso é às 14h50.
10 minutos.
Recebe 10 minutos antes das 15. Eles, vá, 15 e 10 ficam prontos. Como já foram ao plenário, já não precisam de ir. Portanto, isto quase fica livre. Esta, está a ver?
Sim.
Portanto, esta hora que está aqui dada para ir à senhora Presidente e ir ao plenário, já praticamente não é necessária, porque já foram ao plenário. A senhora Presidente vai recebê-los... Eventualmente, exatamente.
A título de conclusão. Agora, talvez vamos dar por terminada a nossa sessão, só em conclusão, Queria só dizer que os, tal como seguido no Brasil, o sistema de controle, os sistemas de controle interno já são obrigatórios e seguidos por a maioria das organizações atualmente, quer em muitos países públicas e privadas, quer noutros só privadas, mas que tem tido uma peça fundamental no controle e no controle dos processos, nos controles procedimentais, de inventários, de gestão, de abates, então na gestão própria dos parlamentos, da utilização, no nosso caso específico, dos bens parlamentares, quer de artigos operacionais, quer nos artigos chamados administrativos. E neste sentido, espero que tenha sido um bom contributo para todos, para nós foi, com certeza, para mim foi. E então, um resto de boa tarde e até amanhã. Não deixando de agradecer especificamente aos nossos principais oradores de hoje.